No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Como bêbado e equilibrista, um dos maiores clássicos de João Bosco e Aldir Blanc, nosso Brasil reviveu no último domingo a tragédia de 1971, que inspirou uma das referências da letra que até hoje faz chorar Marias e Clarices no solo do Brasil. Caía a tarde feito um viaduto quando uma bola de fogo cruzou os céus do Rio de Janeiro e nem mesmo São Cristóvão foi capaz de desviar o curso do rabo de um foguete incendiário que, como um meteorito, resolveu testar a resiliência do Bendegó. Como disse a jornalista Eliane Brum em sua coluna no jornal É o País, o Brasil queimou e não tinha água para apagar o fogo. Aliás, Eliane deveria ter sido chamada pelos bombeiros, já que ela tem a capacidade de usar as palavras para verter água. Água que sai dos olhos da gente, tamanha emoção que seus textos são capazes de traduzir. Obrigada, Eliane Brum. Obrigada, Mary Del Priore, historiadora que, com a resiliência do Bendegó, essa pedra que desde 1888 passou a integrar o acervo do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista e que resistiu ao incêndio de domingo, empresta sua memória e um pouco dessa história que acabamos de perder.
Mara, eu, como tanto brasileiro, estou absolutamente arrasada com a perda dessa página da nossa história. Mas eu acho que tudo nós temos que considerar e temos que levar, digamos, para um lado, pelo menos, de reflexão. Eu não vou aqui fazer como tantos já fizeram, atirar pedras, dizer que é culpa de fulano ou de ciclano. Procurar culpados é uma atitude muito fácil. O que eu acho é que os cariocas e os brasileiros em geral têm que tomar consciência de que o patrimônio histórico é de todos nós e que todos nós somos responsáveis por ele. Por que eu digo isso, Mara? Eu digo isso porque todos os nossos monumentos são pichados. Eu digo isso porque bustos de bronze, placas de bronze são roubadas das nossas praças. Eu digo isso porque pais e mães de família, em vez de levar pela mão seus filhos desde pequenos para visitar museus, quaisquer deles, enfim, igrejas que nós temos, museus, preferem ir para o shopping center gastar em bobagem. Eu digo isso, Mara, porque temos muitos colegas que são professores de história que não dão a disciplina com amor. E não adianta você ter um museu moderníssimo, com o melhor da eletricidade, a certeza de que não tem nenhum fio desencapado, a melhor iluminação, a melhor cenografia, se esse museu estiver vazio. E para esse museu estar cheio, é preciso que o frequentador do museu tenha consciência de que o museu é parte da vida dele. No caso do nosso Museu Nacional, é dramático, porque ele é o retrato do nosso império. Eu lembro aí, as queridos ouvintes, que aquilo era uma fazenda, a fazenda dos jesuítas, que foi desapropriada. Ela é vendida depois, é transformada em 200 lotes. Um comerciante português compra essa fazenda e no dia 9 de janeiro de 1809 oferece ao regente Dom João VI, porque era a casa maior do Rio de Janeiro. Ela ficava num altinho, com a vista maravilhosa da Serra dos Órgãos, da Baía da Guanabara, por isso Quinta da Boa Vista, ele, como bom português, né, chamava-se Quinta do Elias, aí passou a ser Quinta da Boa Vista. Antes de ter a sua casa confiscada, ele oferece ao rei como presente e assim ganha uma série de vantagens. Ele ganha logo dois carros, alcaide e mais fidalgo, enfim, da corte, eu agora não me lembro exatamente o que, mais um dinheiro. Então, o nosso comerciante Elias foi realmente muito esperto. Dom João faz algumas remodelações, transfere a cozinha para o fundo do palácio, aumenta, faz anexos, cocheiras, senzala, entrada de carruagem, ganha do cônsul inglês a cópia de um portão belíssimo, que hoje está inclusive no Jardim Zoológico, um portão inglês que vem todo desmontado da Inglaterra, para dar uma aparência, digamos, mais monárquica. Porque eu lembro que todos os viajantes europeus que passaram pelo Rio de Janeiro nessa época comentaram a pobreza das instalações da família real portuguesa no Rio. O Dom João faz uma série de melhoramentos nessa Quinta da Boa Vista, começa fazendo cocheira, senzala, aumentando o espaço para a chegada das carruagens. Depois ele vai fazer obras quando a nossa nossa querida Imperatriz Leopoldina chega da Áustria, casada com Dom Pedro I, ele manda fazer aposentos para a nossa Imperatriz. Eu lembro aqui aos nossos ouvintes que marido e mulher não dormiam juntos, então aposentos belíssimos, inclusive com uma grande cama de dossel que desmancha e cai no dia das núpcias, né? O Dom Pedro I, sempre tão esfogueteado, desmonta a cama toda. Esse é um outro momento também de reformas internas, e nós vamos ver que quando Dom Pedro II já não é mais tão criança, ele se muda, depois que o pai volta para Portugal, ele se muda para a Quinta da Boa Vista. E aí realmente a Quinta vai ter uma vida familiar. A Teresa Cristina, quando vem da Itália para casar-se com Dom Pedro II, traz com ela uma série de belíssimos painéis, né? Os famosos painéis de Ísis, que haviam sido retirados das ruínas de Pompeia, ela traz para decorar a Quinta da Boa Vista, traz também 13 ânforas extraídas também do sítio arqueológico de Pompeia, e enfim, mais uma série de raridades, porque a família dela era extremamente envolvida com a questão da arqueologia, enfim, do passado, do grandioso passado da Itália. O Dom Pedro II vai também cortar o lago que havia em frente ao palácio em dois. Ele faz, através de aterros, uma espécie de grande alameda com árvores brasileiras para atrair os políticos até o palácio e dar acesso ao povo que quisesse passear nos jardins do palácio. Eu lembro, Vilmara, só para terminar, que o palácio foi palco da grande história, porque foi aí que foi assinado o Tratado da Independência do Brasil, e foi também na Quinta da Boa Vista que os republicanos se reuniram para discutir a nossa primeira Constituição, essa que depois vai ser promulgada em 1891. Mas eu lembro também que era o lugar da pequena história, que é tão importante quanto a grande, porque foi nesse palácio que cresceram as princesinhas Francisca, Paula, a terceira e a Januária, que decorava os bancos do Jardim do Palácio com conchinhas e com fragmentos de porcelana colorida, estava muito na moda na época. Foi nesse palácio que Dona Leopoldina deu à luz a 9 filhos e morreu tragicamente. Foi nesse palácio que Dom Pedro manda construir um chafariz quando a segunda mulher dele, a América de Leuchtenberg, chega no Brasil, o chafariz que eles pudessem ver dos aposentos e da sala de jantar, justamente para dar assim uma coisa mais palaciana, né? Para aquela casa original, aquela Quinta do Elias, que virou Quinta da Boa Vista, que virou Palácio Real e depois Palácio Imperial, a ideia era estar sempre melhorando aos pouquinhos. E foi nesse palácio que o nosso querido Dom Pedro II tomava sua canja toda noite. Então, o lugar da grande história, da pequena história, com uma coleção belíssima, eu lamento muito, mas eu acho que sem consciência dos cidadãos, o nosso patrimônio, seja o nosso querido Museu Nacional ou qualquer outro espaço de memória, não vai resistir.
Não vai. E olha, você acabou de citar, inclusive, né, que em meio a tantos objetos raríssimos, alguns que sobreviveram à destruição de Pompeia queimaram-se, né? É inacreditável, sem falar dos artefatos dos povos indígenas, enfim, até agora sobrevivente mesmo o meteorito do Bendegó, como pedra do Bendegó ou simplesmente Bendegó. Eu quero buscar nele a inspiração para que resistamos a essa nossa insolvência cultural e que, quem sabe, esse fogo possa transmutar de alguma forma essa nossa negligência, né?
Exatamente.
Com o patrimônio que pertence a todos, né?
Não adianta jogar pedra aqui ou ali, é de todos nós. Nós é que temos que acordar, senão o Brasil vai continuar um gigante adormecido para sempre.
Aliás, a semana é da pátria, né? E eu acho que, de alguma forma, esse incêndio nos convida a uma reflexão maior, você não acha?
Muito bem dito, eu concordo com você.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.